está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Curitiba tem mais de 700 casos de Covid pelo segundo dia e pode ter nova onda de transmissão em breve. Pirataria na mira da Polícia Civil e da Receita Federal para reduzir impactos econômicos. AGEPAR determina redução de tarifas de pedágio da Ecocataratas e da Ecovia. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A massa de ar que predomina no estado continua quente, trazendo calor para a maior parte do Paraná nesta sexta-feira. A situação favorece a formação de áreas de instabilidade, preferencialmente a partir da tarde. Há previsão de pancadas de chuva isoladas e rápidas. No oeste e no sudoeste, condição para chuvas é baixa. As temperaturas ficam acima dos 30 graus em quase todo o estado, como em Londrina, Maringá e Paranavaí, com 33 graus. Telêmaco Borba faz 31 graus como temperatura máxima. Foz do Iguaçu, Cascavel e Guaíra, com 32 graus. União da Vitória, 30 graus. Já em Curitiba, no litoral, a máxima prevista é de 28 graus. Curitiba tem mais de 700 casos de Covid pelo segundo dia e pode ter uma nova onda de transmissão em breve. Saiba mais na reportagem. O infectologista e diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira, disse nesta quinta-feira que o aumento dos casos na capital pode refletir uma segunda onda de transmissão do novo coronavírus nos próximos dias. Curitiba registrou nesta quinta-feira 703 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. No boletim da quarta-feira, também foram confirmados mais de 700 casos. Foram 736 e 5 óbitos. São os maiores números já registrados desde a última semana de julho. Desde então, a média de casos, segundo a Prefeitura, era de 200 a 300. Oliveira explica que essa alta é resultado de movimentação nos últimos feriados e que a população mais jovem é a que mais circula e está fazendo a transmissão domiciliar da doença.
Sim, nós observamos esse aumento do número de casos, provavelmente em decorrência do último feriado do início de novembro, em que as pessoas se locomoveram mais e viajaram, foram para o litoral e, com isso, os jovens foram o público mais expostos ao adoecimento pela Covid. Lembrar que quando, neste momento de viagem, há um certo descuido com as medidas de precaução, da prevenção, e com isso ocorre o aumento da transmissão da doença. É importante ressaltar que a Covid ainda não foi embora, continua circulando em todos os bairros, nas cidades brasileiras, e essas medidas de precaução que tanto nós estamos falando ao longo dos últimos meses, elas precisam ser mantidas. Mais uma vez, ressalto que os jovens precisam também continuar se prevenindo, porque o jovem, ao voltar para a sua residência, ele transmite a doença para seus pais, avós. A transmissão da doença na cidade tem sido basicamente intrafamiliar.
Alcides comentou também que as eleições municipais que acontecem no próximo final de semana vão ter algum impacto significativo no aumento de casos, apenas se as pessoas, ao participarem das votações, não tomarem os devidos cuidados, aumentando o tempo de exposição ao vírus.
A recomendação é pela prevenção. Se as pessoas se cuidarem, o impacto será pequeno. Não teremos grande impacto por causa do efeito da votação. A votação hoje no Brasil, ela é muito rápida por causa da urna eletrônica. Nós sabemos que o tempo de exposição é o que favorece a maior transmissão. Então, quando as pessoas estão sem máscaras, conversando muito próximo uma da outra, isso sim favorece a transmissão da doença. No processo eleitoral, pelo menos o que está sendo veiculado, a votação será muito rápida e a exposição é muito pequena. Então, o impacto no processo eleitoral de adoecimento das pessoas, nós não acreditamos num efeito de aumento da doença por causa da eleição. e as pessoas deverão cumprir o protocolo da prevenção para evitar a transmissão.
Detran Paraná faz leilão de veículos nessa sexta-feira. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Continua nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, o leilão online de veículos que estão em condições de circulação pelo Detran do Paraná. Os veículos foram recolhidos pela Polícia Militar durante ações de fiscalização de trânsito e não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos estabelecidos. Nesta sexta, são 190 veículos que vão estar disponíveis no leilão. Os lances podem ser feitos a partir de R$ 500. Pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas podem participar pelo site milanileilões.com.br. Repetindo, milanileilões.com.br. Começa na próxima segunda a Feira Digital de Imóveis de Curitiba e região, que segue até o dia 22 de novembro. Imobiliárias, construtoras e incorporadoras renomadas da região vão disponibilizar as melhores oportunidades de imóveis com as mais acessíveis condições de mercado no evento que tem apoio da Caixa Econômica Federal. A Feira Digital de Imóveis de Curitiba e região pode ser acompanhada no endereço eletrônico feiradeimoveiscwb.com.br. feiradeimoveiscwb.com.br. Repórter Jomar Valença.
A Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, determinou que as concessionárias Ecocataratas e Ecovia devem reduzir as tarifas de pedágio para compensar erros de cálculo em reajustes realizados em 2016 e 2017. A decisão foi tomada na reunião do Conselho Diretor da agência, na terça-feira. Segundo a AGEPAR, o valor deve ser reduzido ao mínimo possível para assegurar a cobertura mínima dos custos operacionais das concessionárias até novembro de 2021, quando termina o contrato atual de concessão. A agência pediu que o valor seja calculado e apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem até o dia 30 de novembro para entrar em vigência em dezembro.
E outubro teve a maior alta de arrecadação de ICMS deste ano. Fique com os destaques da economia com José Ville.
Economia.
O mês passado teve a maior alta na arrecadação de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deste ano. A receita do imposto foi de 9% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. O comércio atacadista e os combustíveis, setores que têm mais participação na arrecadação do Estado, tiveram altas. O crescimento foi de 18,6% no comércio e de 15,7% no segmento de combustíveis. O resultado ajuda a reduzir o prejuízo com as perdas de ICMS acumuladas no ano por causa da pandemia. De janeiro a outubro, a arrecadação caiu R$ 1,350 bilhões, comparando com o mesmo período de 2019. A informação é do Boletim Conjuntural do Governo do Estado. Outros dados mostram que alguns setores da economia não repetiram o mesmo desempenho de setembro, o que pode ser consequência da redução do auxílio emergencial do governo federal. Isso reduziu o poder de compra de grande parte da população. Em outubro, 51% das empresas fecharam o mês com melhora nas vendas, mas no acumulado do ano, 55% do comércio teve queda no faturamento na comparação com o ano passado. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
13º salário vai injetar R$ 36 bilhões na economia da região sul. Saiba mais na reportagem de Eduardo Lhães.
Estimativas divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, projetaram que o 13º salário irá injetar aproximadamente R$ 215 bilhões na economia do país, sendo que 36 bilhões serão nos três estados do sul, distribuídos da seguinte forma: 13,8 bilhões no Rio Grande do Sul, 12,8 bilhões no Paraná e 9,4 bilhões em Santa Catarina. No país, são cerca de 80 milhões de trabalhadores que irão receber o rendimento adicional, com um valor médio de R$ 2.458. O supervisor técnico do DIESE, Ricardo Franzoi, destacou a importância do 13º para a economia dos três estados.
Na média, né, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, o 13º representa quase 2% PIB desses estados. Além de ser um volume, esse volume de recursos, na maioria, né, grande parte, praticamente 90% desses recursos, não vai para a poupança, ele vai para consumo. Então, ele é muito importante para a economia local, principalmente por isso, porque, ou seja, ele vai ser gasto em produtos primários, em bens primários, né, de consumo, aí, como cesta básica, e também a questão do local.
Diz que a indústria gera empregos com melhor remuneração.
O que diferencia também, eu acho que é a importância da... Né, se a gente olhar os recursos que são injetados na economia desses três estados por conta do décimo terceiro, é que, diferente de outros estados, vamos tirar a região sudeste, né, mas diferente do nordeste, do norte, é que os três estados do sul, a participação da indústria, ela representa 20% do PIB desses estados. E a indústria, por conta do processo de trabalho que envolve, ela depende de trabalhadores mais qualificados e, portanto, ela paga um salário melhor. Então, quando a gente vai olhar no dado, no detalhe desses três estados, nós vamos ver que a grande diferença de ter, nós temos recursos injetados do ponto de vista do mercado formal de trabalho, é por conta de que esses três estados, a proporção da indústria no PIB é maior que nos outros estados do país.
A região sul é a segunda em geração de recursos, com 36 bilhões de reais, ficando atrás do sudeste, mas superando o nordeste, que tem mais estados, além das regiões centro-oeste e norte. Isso se deve à maior industrialização da região sul?
Por conta disso, uma parte desses recursos, diríamos quase que a metade, cerca de 44%, 45%, do setor público, ou dos aposentados e pensionistas, né? E nós temos aí 55% desses recursos vem do setor formal, do setor privado. E isso por conta também da indústria ser importante, né? Que tem uma maior formalidade. E também por parte desses recursos, né, vem do pagamento de aposentadorias, nós acabamos por ser a segunda região mais importante comparado com as outras regiões na injeção de recursos do 13º.
O levantamento do DIEESE não leva em conta trabalhadores autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que eventualmente recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses rendimentos. De Porto Alegre, Eduardo Liães.
No próximo bloco, pirataria está na mira da Polícia Civil e da Receita Federal para reduzir impactos econômicos. E ainda as informações do esporte é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.